Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Ouvintes, estou na companhia da Rádio Alfa, a rádio que nos liga em Paris, Lille, Lyon, Strasbourg e em qualquer parte do mundo. Eu sou Odete Fernandes e nesta noite de sexta-feira do dia 27 de outubro de 2023 é com muita emoção que tenho o prazer de abrir um novo espaço na Rádio Alfa dedicado ao fado e que tem por nome Coração Fadista. Este projeto conta com a cumplicidade e com a produção do nosso diretor de antena, o fantástico Jorge Leandro. Para celebrar a primeira edição do Coração Fadista, vamos ter o prazer de conversar esta noite com a encantadora Fábia Rebordão e com o gênio da música portuguesa Jorge Fernando. dois convidados de honra, duas vozes que dispensam apresentações e que vão estar na nossa companhia na Sala Vasco da Gama no dia 10 de novembro. Uma noite imperdível e, obviamente, contamos com a vossa presença. Junte-se a nós, reserve o seu lugar através do nosso website radioalfa.net. Antes de saudar os nossos convidados, vamos então ouvi-los num belíssimo dueto, Jorge Verdano com Fábio Rebordão e o poema Vida.
Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo, haja oculta pela calada. Esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida.
Jorge Fernando, muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso convite de conversa. Devem saber que na Rádio Alfa o Fado tem sempre um lugar muito privilegiado. Há mais de 12 anos que tenho o prazer de apresentar com Manuel Miranda o programa Só Fado, que podem ouvir na Rádio Alfa das 21 às 23 horas, horas de Paris, à sexta-feira à noite. E esta noite, precisamente, estamos a inaugurar convosco o primeiro programa de Coração Fadista, que tem como objetivo principal revelar que o fado está em todos os corações. E ainda mais quem se assume como fadista, não é? Como, tal como a Fábio Rebordão e o Jorge Fernando. Portanto, estão a estrear precisamente este programa Coração Fadista. Já sabem, já
muito
sabem.
Muito obrigada.
São os padrinhos então desse novo espaço dedicado ao fado.
Claro, olha, boa ideia.
Sabes.
A Rádio Alfa que conhecem bem, aliás, porque o Jorge e a Fábio já estiveram connosco na Sala Vasco da Gama, o Jorge várias vezes. E teremos o prazer novamente de estarmos juntos no dia 10 de novembro para uma grande noite de fado. Só faltam duas semanas. Vamos ter a oportunidade de conversar e comentar esta linda organização, a linda noite que nos espera. Mas gostava, antes disso, muito rapidamente, a ideia não é, obviamente, contarem toda a vossa biografia, porque, aliás, os ouvintes da Rádio Alfa já vos conhecem bem, Mas por que não relembrar alguns marcos importantes das vossas vidas, da vossa carreira de fadista? E por que não lembrar como é que a história de amor com o fado começou? Bem, costumamos começar pelas senhoras, mas vamos deixar então as senhoras em segundo lugar esta vez, porque não começamos com o Jorge, que conta com mais de 50 anos de carreira, não é? Acho que é completamente assumido. Jorge, li que começou a cantar com 4 anos e com 15 anos, toda a gente sabe. Conheceu o grande Fernando Maurício, considerado, obviamente, como o rei da canção, de Lisboa, e foi então que o fado tornou-se mais profissional. É uma história que já foi comentada várias vezes em várias entrevistas, mas por que não salientarmos para os ouvintes da Rádio Alfa que, com apenas 16 anos, Jorge Fernando escreveu um dos maiores êxitos da história da música portuguesa e, obviamente, do fado, Boa Noite, Solidão. E foi então que tudo começou e que o Jorge assumiu-se como um dos principais autores e compositores da música portuguesa com estes tais 50 anos de carreira. Portanto, Fernando Maurício, importantíssimo para a sua história, Jorge Fernando, conta um bocadinho como é que foi essa abordagem, esse relacionamento com o rei do fado, no início.
O Fernando foi peça fundamental na minha vida, começando pelo facto de me tornar muito mais entusiasmado na composição. Porque imaginem só o que é um. Eu já tinha com 15 anos escrita Trigueirinha, foi a primeira coisa que eu escrevi. Mas aos 16 anos, estar junto do Rei do Fado, mostrar-lhe os versos, que foi o meu amigo João, e ele ter adorado os versos de tal maneira que, passados 2 ou 3 dias, era a grande noite de fado no Coliseu e ele já o cantou, o meu amigo João. E incentivou-me, disse: pá, afinal, se calhar devo continuar a escrever, insistir mais nisso, porque acaba de me cair o céu em cima, não é? O Rei do Fado a cantar uma coisa minha, sendo eu tão tenrinho ainda, não é? Tão jovem.
Trigueirinha de olhos verdes, vê lá se perdes, teu ar trucista, com tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio, mas toma tino. Não des um passo mal dado, porque o teu xale traçado já traçou o meu destino. Fato, fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Fato, fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava como eu gostava ser amado. Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra que me prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste mal e quem o paga sou eu. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração.
E pronto, e por aí fui, até que apanho o Fernando nessa fase, nessa altura, com um desamor grande com uma fadista com a qual ele tinha uma relação, e ele pediu-me para contar a história. Eu contei, e a partir daí, pronto, Fernando, eu costumo dizer que Fernando foi toda a minha instrução primária. E só o considero instrução primária porque depois, mais tarde, aos 20 anos, apanhei a Amália, e que realmente o Fernando foi a base. Sem as bases que eu tive com o Fernando, não poderia chegar à Amália, mas chegando à Amália, realmente o mundo é outro, todo o mundo é outro, em termos pessoais, em termos sociais, em termos musicais, tudo se tornou diferente, tudo se preparou para que o menino aos 20 anos tivesse ingressado num dourado tão grande como foi a Amália comigo, de tal maneira. Eu não seria realmente o mesmo hoje sem ter passado o crivo por todos aqueles anos que, sem eu dar por isso, mas a aprender diariamente.
Boa noite, solidão. Vi entrar pela janela teu corpo de negrura.
vela dava à noite escura. Os teus dedos, solidão, despenteiam a saudade que ficou no lugar dela. Espalhas saudade. E contra a minha vontade, lembras-me a vida com ela. Espalhas saudade no chão, e contra a minha vontade, lembras-me a vida com ela. Tu sabes, solidão, angústia que traz a dor. Quando o amor a gente nega, como quem perde a razão, afogando o nosso amor no orgulho que nos cega.
Efetivamente, o facto de ainda ser menino, de uma certa forma, quando começou, quando conheceu a Amália Rodrigues e começou efetivamente a trabalhar com a Amália Rodrigues. Aliás, o Dejan diz que efetivamente a Amália considerava o Jorge como um filho, não é? Imagino que a Amália tenha transmitido montes de coisas, histórias de vida, mas será que há algo de muito especial que guarda desses anos passados com a Amália Rodrigues?
Esse facto que referiu foi o maior deles todos. Num dos últimos CDs que escrevi com ela, eu gostava de mim como um filho. Mal saberia ela que eu mais tarde entraria na família dela pela mão do Fábio Rebordão, que ainda é prima em terceiro grau, portanto é de sangue ainda da Amália, e que teria uma filha prima da Amália em quarto grau. Veja bem as voltas que o mundo dá e como a vida se manifesta sem que a gente dê por ela, não é?
É verdade, são histórias contadas, histórias de vida contadas. Efetivamente, Amália Rodrigues, de uma certa forma, é o elo de ligação que tem também com a Fábia, como mencionou, efetivamente, Fábia Rebordão, prima em terceiro grau de Amália Rodrigues. Bem, Fábia, ser assim oriunda de uma família, da grande família da Amália Rodrigues, deve ter sido, sem sombra de dúvida, um orgulho, uma fonte de inspiração enorme, mas também é algo que traz muita responsabilidade, não é?
Muita responsabilidade, sim. Sobretudo porque as pessoas tendem sempre a comparar e a Amália não é comparável com ninguém. A Amália é realmente uma pessoa, era um ser muito especial, com imensos dotes e pronto, e é incomparável com qualquer outra pessoa. Mas para mim, claro, é um privilégio pertencer à sua família, também é pertencer à família da Celeste, onde eu também, aliás, foi a Celeste que eu conheci pessoalmente. A Amália não tive esse privilégio, mas através da Celeste conheci a Amália, tive a oportunidade de conhecer a Amália um bocadinho, através do Jorge também, através do Carlos Gonçalves, do Pontes Rocha, do Paquito, pessoas com quem eu me fui cruzando ao longo da minha vida, que com a Amália trabalharam com ela e fizeram parte do seu cotidiano. Portanto, eu conheci a Amália através dessas pessoas, mas claro, é uma responsabilidade imensa fazer parte deste núcleo familiar.
Se uma gaiva te viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, mas morasse cá. Perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares ilho fosse quem sabe o primeiro, ao meu olhar se lançasse, que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão. Perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar de sonhar que era só teu, amor que foste o primeiro, que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor. Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. O meu coração.
Coração Fadista Fernandes.
Só na rádio que nos liga.
Eu acredito que a Amália, onde está, deve sentir muito orgulho na mulher que a Fábia Rebordão é e na sua maneira de cantar e também de se apresentar. Eu acho que a Fábia Rebordão é uma fonte de inspiração para muitas mulheres, a sua forma de assumir, portanto, as suas mudanças até de estilos, visual, mas transmite precisamente muita elegância, muita sensibilidade Essas mudanças, imagino que acompanham, não é? Fases da sua vida. Será que essa é uma vontade também de se assumir como uma mulher livre de qualquer código e precisamente destacar-se um bocadinho dessa imagem mais tradicional? Bem, aliás, a Amália também era um bocadinho revolucionária à sua maneira, não é? Mas de assumir-se mesmo como mulher livre de qualquer código.
Sim, é verdade. Mas eu sempre fui assim desde muito nova. A minha mãe sempre me disse isso. Desde pequena eu acordava, tinha uma ideia e tinha que fazer, senão não ficava bem. E agora que me fala nisso, na Amália, pensando, fazendo assim um rewind da sua vida profissionalmente falando, ela também mudava assim de visual muitas vezes, não é? Eu lembro-me que ela teve, talvez tenha sido a única vez que eu ouvi de cabelos compridos, eu estava a comentar isso com o Jorge, foi no filme das Ilhas Encantadas, mas ela também usou o cabelo curto, usou o cabelo pelos ombros, usava assim, teve vários visuais ao longo de toda a sua carreira e por acaso não me tinha lembrado disso, sim, é verdade, mas eu sempre fui assim desde pequena. Eu gosto sempre de mudar, não é uma coisa que eu penso fazer, mas que eu sinto que devo fazer e quando eu sinto eu faço. Muitas vezes nem digo nada a ninguém e aparece assim, acontece assim. Dou-lhe, por exemplo, quando eu tinha o cabelo comprido e apareci com o cabelo rapado, eu não disse nada à minha editora, não disse nada ao Jorge, eles já tinham uma imagem estipulada para mim. Quando eu apareço com outra imagem completamente diferente, porque acordei assim... E aconteceu, e fiz, e fui fazer.
Será que essa maneira de ser também, já agora que é mãe, e mãe de uma filha, é também de transmitir à sua filha, Maria Inês, que efetivamente uma mulher deve assumir-se tal como tal, e não deve esperar que alguém, portanto, lhe indique como é que ela deve ser?
Eu quero que ela tenha essa liberdade, sim. Mas eu acredito também que ela ainda é muito pequenina, tem 1 ano e meio, mas eu sinto... alguns sinais disso, porque ela é muito livre, ela faz como quer fazer, vai sempre medindo essas possibilidades que ela tem ou não, mas ela vai sempre medindo, vai até de pé, mas ela é muito independente, é muito de ideias fixas e eu acho que ela herdou isso um bocadinho de mim, sim. O Jorge também é muito de ideias fixas, mas o Jorge é um bocadinho, eu sou mais impulsiva, o Jorge é mais cuidadoso. A impulsividade tem os dois lados, não é? Às vezes corre bem, às vezes pode não correr tão bem. Mas eu sou muito de me atirar para a frente e sou, independentemente das consequências, eu prefiro sofrer as consequências ainda que não sejam. Vivi aquilo, eu experienciei. Às vezes pode custar, pode doer, mas a vida é isso mesmo, é feita disso. E eu acho que isso é que nos fortalece. Eu sinto que a minha filha é um bocadinho assim, por acaso.
Já agora, por simples curiosidade feminina, Maria Inês, o nome evoca muito, obviamente, a feminidade, mas bastante clássica. Como é que escolheram esse nome, os dois?
Queres falar tu, Jorge? Já falo eu.
Podes falar tu.
É assim, na verdade fui eu que escolhi.
Estás a falar muito bem.
Eu gosto muito de Maria, o Jorge já tem uma filha que é só Maria, mas a mãe do Jorge... e as avós do Jorge também eram Maria, a minha mãe é Maria, todas as minhas tias são Marias, pronto, eu acho que Maria simboliza a mulher, não é?
O feminino. E a mulher portuguesa, pois.
É muito português, sim. Inês, porque eu acho um nome romântico, Maria Inês, se bem que eu acho que Maria fica bem com qualquer nome, Maria Inês, Maria Rita, Maria Ana, Maria Francisca, Maria fica bem com tudo, mas eu gosto muito de Inês por ser um nome romântico, por ser um nome curto, redondo, bonito, soa bem. O Jorge gostou também e pronto.
A falar de sons que soam bem, a sua música também soa bem e é também, acho eu, muito inspiradora, porque obviamente mesmo se respeita a essência do fado, nota-se na sua música a influência de outros estilos musicais, não é? Tal como a morna, o jazz, até o blues. Aliás, foi assim que a Fábia destacou-se, não é? Das outras fadistas. E só por ver em 2011, quando gravou precisamente com a Lura, um álbum efetivamente produzido pelo Jorge Fernando, onde temos inspiração do Cabo Verde, ao mesmo tempo do fado tradicional com Celeste Rodrigues, foi um passo enorme para abrir as mentalidades do mundo fadista. Gigante mesmo na história do fado. Acha que é assim, Fábia, que o fado deve evoluir, abrindo as suas portas a outros géneros musicais?
Eu acho que é assim que se faz, eu acho que o Jorge já faz isso desde há muitos anos atrás, não começou agora, mas o Jorge tem a particularidade de fazer uma fusão muito bem feita, ou seja, não deixa de ser música de Cabo Verde, mas também não deixa de ser fado.
Tudo o que tenho é assim, trago
Hoje em dia se faz, as pessoas tentam pôr um pé no futuro e acho isso lindamente, mas deixo um bocadinho de ser fado para ser pop, e o que permanece do fado é a pessoa que canta e a sua alma fadista, mas fico um bocadinho descontextualizada. Não estou a dizer que a música é mal feita, apesar de ser muito bem feita. O que eu acho é que deixa de ser fado para ser pop, e o que o Jorge sempre fez e muito bem foi manter os dois universos juntos. É muito difícil conseguir isso, e o Jorge sempre o fez de maneira incrível, de maneira genial, como ele fez com o Sam the Kid. É fado, mas também é hip-hop. Jorge, falei bem ou queres ajudar-me?
Falaste muito bem. Tal como o Piazzolla o fez no tango, e aliás é uma frase dele que eu vou repetir, que é uma coisa que me inspirou muito. Ele diz que pode-se mudar a forma, mas não o conteúdo. Hoje mete-se uma cantora, uma fadista, em cima de uma coisa que não tem nada de fado, e diz-se que aquilo é uma mistura de fado, e não é. Tem que ter os dois universos, tal como a Fábio disse muito bem. Tem que se manter a coesão, a raiz tem que lá estar. Depois pode adicionar o que quiser, aliás. Se recuarmos em tempo, e há bocado fez uma referência muito importante, que a Amália também era revolucionária. Ela não foi outra coisa senão revolucionária. Até no Shaila, ela traz o Shaila para o fado, porque o Shaila era usado na rua. As festas de São João, Santo António, percebe? Ela própria já tem baterias. Eu trouxe, nesta era moderna, as baterias para o fado. Fui eu que as trouxe. Mas a Amália já usou, porque quando usava orquestras, as baterias tinham orquestra. As orquestras tinham bateria, peço desculpa. Portanto, ela tentou, ela foi sempre mais longe, mas o que a Amália também nunca perdeu de vista foi o fado. A gente sabe que está ali um fado. Quando a Amália canta o Summertime, naquele célebre disco de Broadway, a gente sabe que aquilo não é um fado, o Summertime não é um fado. Mas a gente sabe que é uma fadista que está a cantar. Porquê? Porque o fado é uma questão de alma, e ninguém desliga a alma e liga outra vez quando quer e lhe apetece. Ou é, ou não é. Nós temos, se ouvirmos o Camané cantar com os chutes e pontapés, ou seja, com o que for, a gente sabe que aquilo é um fadista que está ali, porque o Camané tem essa alma. Então, o que a Fábio estava a dizer é muito interessante. A gente pode variar, pode fazer as modificações que quisermos, mas, por exemplo, quando eu decidi pôr baterias no fado, o meu primeiro cuidado foi de ir buscar um baterista que tocasse ritmos portugueses. Os Malhões, o tal como o Fausto fazia na sua música, faz ainda na sua música, tal como a Brigada Vitor Jara fazia, e daí eu ter ido buscar o baterista que tocava com ambos. O André Sousa Machado, que é o baterista que eu escolhi para começar esse caminho, porque ritmicamente ele está dentro de todos os ritmos portugueses. Não se pode chegar aqui com o ritmo folk e dizer que estamos a tocar fado. E, tal como a Fábia disse muito bem, pode estar muito bonito, muito bem feito, aplaudimos todos, mas não é fado.
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Tenho a mão vazia dentro do meu bolso, que está tão vazio como a minha mão. Aperto o vazio tanto quanto posso, nesta encruzilhada que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa.
Este é o fado da classe, a tarefada que passa o dia inteiro com a massa e o cimento no braço, a pensar como é que eu faço para sair deste escasso vencimento. Eu caio no esquecimento num curto espaço de tempo, e se eu protestasse ao meu presidente o que me vai no pensamento, talvez ele não gostasse. Ah, pois é, não és o desempregado, não és o pregado, sempre que está sempre apertado. Para mim qualquer coisa é bem-vindo ao meu agregado. Fico agradecido, mano, e sempre pulo com agrado. Aquilo que eu ouço é sempre igual em todo lado, que acudei do estado, que tem estado no estado bastardo. Chegou domingo, vou para o estádio para estar com o Mário. É aí que eu me vindo para afastar um obstáculo diário. O Mário é meu puto, tem 7 anos e grande cenário. Respeita-me muito e já sabe que eu sou mercenário. Ele o projeto um dia, é só um segundo bem breve, porque eu liberto a folia até que a segunda me leve. Mas como eu tenho teimosia, estou a pensar a fazer greve. No bolso tenho a mão vazia, o patrão ainda me deve.
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Todo santo dia enche a minha cabeça de velhas frases feitas, manipulação. Falam de milagre à espera que aconteça. Vamos desvivendo, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Num sonambulismo telecomandado, cumprimos os dias em resignação. Não há luz no túnel, é o nosso fado, presos por uma trela, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa.
Preso por uma tela, vivo uma vida de cão. Minha rotina é uma cela que cancela uma ambição, que me revolta e indigna, mas dá-me resignação. Só esse veio das frases feitas, é manipulação, que se alivia à noite quando eu ligo a televisão.
Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Passam-se as promessas por nunca cumpridas, enganosas frases dão por explicação. A vida só um número entre tantas vidas, resta-me ser digno como é o cão. Pois é, a vida está uma coisa.
Tu penso por uma trela, vivo uma vida de cão.
Há uma coisa.
Vivo uma vida de cão, vivo uma vida de cão.
Pois é, a vida está uma coisa.
Tu penso por uma trela, vivo uma vida de cão.
A vida está uma coisa.
Vivo uma vida de cão, vivo uma vida de cão.
A vida está uma coisa.
Fábio mencionou efetivamente é que o Jorge Fernando é um gênio da música portuguesa e não sou a única a dizer que há um fado, efetivamente. A história do fado efetivamente está marcada pela entrada também do Jorge Fernando, sem sombra de dúvida que há um fado antes do Jorge Fernando e um fado depois do Jorge Fernando, e será um prazer recebê-lo no dia 10 de novembro na Sala Vasco da Gama. Teremos a oportunidade de ouvir também a Fábia Roberdão e a Viviane. Fábia, Jorge, como é que se prepara um concerto, um encontro com o povo imigrante? Vocês sabem que os ouvintes da Rádio Alfa são essencialmente pessoas que estão longe do seu país e que quando vão assistir a uma noite fado estão com desejo de ir a um encontro da saudade. Será que há um alinhamento especial? Será que adaptam precisamente a vossa maneira também de cantar e de ser no palco para essas noites especiais?
Não, não, porque é assim, a única coisa que temos de ter atenção é que esta gente levou consigo ainda na recordação muitos temas dos antigos, e temos que ter cuidado, porque eu vou lá é para cantar para as pessoas, não é propriamente para mim. Sempre em atenção o que as pessoas gostam, porque dentro do que eu sei que elas gostam, cuidarei de cantar aquilo que eu mais gostar de cantar, mas sempre para chegar aí e fazer com que as pessoas sintam um pouco de Portugal, que nós chegamos aí com um pouco de Portugal para vocês todos. Recordo-se que de imigrante, não é, meu pai? E emigrou para a França, era eu muito menino, e depois para o Brasil, onde faleceu há pouco tempo. Mas a sua primeira imigração foi em França, então eu sei o que é, o valioso que é ser imigrante, para mim significa muito. De maneira que o que é que eu quero dar-lhes? Aquilo que eu mais gosto, que eu sei que eles vão gostar, e também aquilo que eles gostam, porque também querem que eles recordem alguns dos bons tempos que estiveram em Portugal, alguns deles, e aqueles que têm filhos que nunca estiveram, mas que passam, casa, passam aos filhos as coisas que os fizeram felizes durante o período que estiveram em Portugal.
Estava a mencionar precisamente que sabe bem o que é ser imigrante, porque já passou por isso. Qual é precisamente o sentimento que as pessoas têm quando são imigrantes? Será que consegue ilustrar?
Nós somos um povo de caráter sentimental. E uma coisa é certa, o imigrante nunca deixa de amar o seu país. Isso é maravilhoso. Os países onde eles imigram dão-nos muito mais. Mas mesmo assim, o português no seu país, isso é maravilhoso.
Venho aqui buscar as asas dos meus sonhos de menino, neste chão e nestas casas foi crescendo o meu destino. Depois parti para longe sem saber que aqui ficava muito do meu ser. Esta emoção de estar aqui
pode ser saudade, pode ser saudade.
E esta canção que fiz para ti
pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade.
Ver no rosto desta gente espelhar-se a minha infância é como se eu de repente fosse de novo criança. Se alguém quer desprezar sua raiz é porque se esqueceu que foi feliz. Esta emoção de estar aqui
pode ser saudade, pode ser saudade.
Esta canção que fiz para ti
pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, saudade. Pode ser saudade.
Jorge Fernando, Fábio Rebordão. E agora, se concordarem, um pequeno desafio. Perguntas à solta para um casal fadista. Pode ser?
Vamos a isso.
Onde é que se conheceram? Numa casa de fado? Na taverna do Embuçado? No clube de fado? Onde cantava a Fábio Rebordão?
Não, na casa de Linhares.
Conhecemos na casa de Linhares.
Muito bem. Quando terão a oportunidade de explicar à vossa filha o que é ser fadista, o que é que vão dizer?
Não vamos precisar dizer nada. Ela já disse. Nós já percebemos o que vem aí. Ela vai
cantar
na música, certeza absoluta.
Certeza, ela só canta, só que ela não faz mais nada que se não cantar o dia inteiro.
Nós não vamos precisar de lhe explicar, porque ela está no meio, ela nasceu no meio da gente, e isso vai ser uma coisa natural nela. Não vai precisar perguntar, porque diariamente ela vai conviver com esse facto. É muito mais fácil de aprender do que ela não perceber e depois a gente ter de explicar.
Jorge, será que pode descrever a Fábia como mãe?
Ui, meu Deus. Eu vou tentar recriar um pouco a adjetivação, porque é uma mãe incrível, é uma paixão para a filha, que é uma coisa, eu vou só contar um pequeno pormenor, eu acho que ela não se vai zangar com esta coisa que eu vou contar, mas é muito para perceberem a relação entre mãe e filha. A Fábia estava grávida, ela dizia, a menina quando tiver 2, 3 meses tem que ir para o berçário porque pronto, a gente tem que continuar a vida, então. Quer dizer, já vai com 1 ano e meio e nem pensar nem sequer. É uma cumplicidade tremenda, de tal maneira que nós temos que alertar de vez em quando e de quando em vez que há um mundo cá fora também que precisa dela, sobretudo a música, ela que tem, e posso dizê-lo agora em primeira mão, tem um dueto com o Ney Grosso e que está parada apenas porque ela acha que tem que dedicar ainda muito o seu tempo à filha, e muito bem, Portanto, ficamos à espera que ela possa dar um tempinho à gente, que também estamos saudosos de coisas novas dela.
Nós também, efetivamente, cá estamos à espera. E, Fábio, pode descrever o Jorge como pai?
O Jorge é muito carinhoso, é muito meigo, é muito brincalhão, é muito cuidadoso. E o Jorge, ele tem uma coisa que eu não tenho muito. Ele impõe limites sem ter, assim, que os impor. Ou seja, a minha mãe costuma dizer-me que quando eu digo que não, ela ri, se ela não acha, pronto, não sente aquilo, não sente que seja como uma regra, digamos assim. E o Jorge, ela respeita assim mais nesse sentido, porque o Jorge diz não, ela olha para ele e obedece. Mas sim, o Jorge é muito protetor, mesmo não só com a Maria Inês, eu vejo com os outros filhos, o Jorge está lá sempre para qualquer um deles. Independentemente da idade, independentemente de estarem já homens e mulheres feitos, ele está lá sempre.
Fábio, Jorge, quem é que cozinha em casa?
Eu.
Ah, muito bem.
Sempre.
Eu só não arrisco, não é uma questão de machismo, é um pouco. Eu pertenço à velha geração, aquela geração que está habituada, enfim, a outras visões, embora seja uma pessoa aberta e evoluída, porque, por exemplo, a esta bebê eu já mudei a fralda que nunca fiz com os outros. Não é porque me recusasse ou fosse porque fosse. Era assim no meu tempo, 40 anos atrás. Mas não é só por isso, é também porque a Fábio é uma excelente cozinheira.
Muito bem. E o que é que ela cozinha melhor então, já agora? Queremos saber.
Ela cozinha tudo muito bem, tudo. No outro dia fez uma coisa que nunca tinha feito, que eu comi 3 pratos às 2 da manhã, que se chama dobrada. Estava de tal ordem que eu fui obrigado a comer 3 pratos de seguida com ela a ralhar comigo, não é? Cada vez que eu enchia o prato, ela ralhava comigo com razão. Àquela hora não se come tanto, mas a culpa é dela.
Já agora, estava a evocar precisamente que a Fábia tinha um grande projeto para anunciar, tivemos a oportunidade de ter assim, portanto, a informação menos estreia aqui na Rádio Alfa. Mais projetos, Fábia? Realmente estamos à espera de ver mais um disco, portanto, da Fábia Rebordão.
O novo disco, aliás, neste momento o Jorge está em estúdio a fazer as bases, é um novo disco que julgo que sairá para o ano, eu acho que este ano não vai sair ainda, creio eu, mas sairá para o ano junto com outras novidades que nós temos.
Muito bem, então ficamos à espera no Coração Fadista de apresentar então este novo disco da Fábia Rebordão em 2024, então.
Como é possível que assim cresça um ser dentro em mim, um abraço chegar, sinto em mim tudo mudar, o meu corpo gritar, sinto a voz a embargar por ti. Possível que então tenha mais que um coração cá por dentro a latejar. Imagino o teu olhar, mesmo sem te conhecer, já me estou a apaixonar. Eu sei que tu estás a chegar. Eu quero ver o teu olhar, toda a fúria de viver, dou de mim tudo o que for. Por ti.
Então, de discos, houve portanto um dueto com Raquel Tavares gravado de uma forma recente. Mais discos, gravações em previsão?
Este ano que vem deverá ser um documentário sobre mim e também um disco de duetos, não só duetos que eu gravei agora, né? Vou juntá-los todos e fazer um disco de comemoração e agradecimento a todos aqueles que têm estado na minha carreira e que têm feito com que eu ainda cá esteja, passado este tempo. Um ato de gratidão para todos.
Concertos especiais, fora do concerto, obviamente, na Sala Vasco da Gama, no dia 10 de novembro. Será que há grandes datas que querem destacar aqui aos ouvintes da Rádio Alfa?
Eu tive agora, dia 14, uma sala dada há mais de 2 meses, comemorando os 50 anos da Boa Noite de Solidão, e uma sala cheia de gente amiga, bonita, de todos os credos e cores, por exemplo, Jorge Nuno Pinto Costa, meu queridíssimo amigo, que não é da minha cor clubística, ou eu não sou da dele, esteve presente na primeira fila, essas coisas todas, e foi uma noite de grande comunhão, de grande energia, onde qualquer coisa de especial que teu ali de tal ordem, ficou de certeza gravado na memória da pele toda a gente presente. Gravei o concerto em áudio, vamos ver, quando agora tiver tempo para ouvir, se darei isso como prenda às pessoas, ou se não estará ao nível de oferecer isso.
Eu acredito que a primeira opção seja a boa e eu tenho a certeza absoluta.
Obrigado.
Que seria efetivamente uma excelente prenda também para os nossos ouvintes da Rádio Alfa. Jorge, Fábio, eu sei que vocês têm muito para fazer. Fábio tinha indicado efetivamente que o Jorge ainda estava em estúdio a esta hora. Agradeço imenso o facto de terem aceito então o nosso convite. Já agora, de uma forma oficial, será que podem convidar então a Alfa para virem assistir à grande noite de fado dia 10 de novembro com Fábio Rebordão, Jorge Fernando e Viviane? Façam um favor.
Dia 10 de novembro, não faltem, por favor, Sala Vasco da Gama. Não é por mim, porque nós já nos conhecemos há muito tempo, mas venham conhecer bem como canta a Fábio Rebordão.
Convidamos a todos para virem assistir a este concerto muito especial, em que eu levo o Jorge como convidado especialíssimo. É sempre uma honra tê-lo comigo em palco e é sempre bem-vindo pela obra com a sua arte. As pessoas são sempre sedentas das suas canções, dos seus fados, e portanto, sempre que tenho a oportunidade de levá-lo, gosto sempre de o fazer, e por isso vai ser uma noite, eu acho, que inesquecível.
Coração Fadista, a paixão pelo fado, em entrevista. Só na Rádio que nos liga.
Mais uma vez, muito obrigada a Fábio Rebordão e ao Jorge Fernando por terem aceito a nossa conversa. Foi uma honra abrir e inaugurar este novo programa Coração Fadista com a vossa presença. Podíamos ter ficado a conversar horas a fio e eu confio que os nossos ouvintes também teriam adorado. Agradeço também do fundo do coração os nossos queridos ouvintes por serem tão fiéis à Rádio que nos liga, a Rádio Alfa. O vosso programa Coração Fadista regressa na próxima semana, no dia 3 de novembro. Teremos o prazer de receber a Viviane, artista que vai partilhar o palco da Sala Vasco da Gama no dia 10 de novembro com Jorge Fernando e com a Fábia Rebordão. Para fechar o Coração Fadista de hoje, vamos ouvir o Jorge Fernando cantar mais uma vez com um dos temas emblemáticos da sua carreira, Valsa dos Amantes. Fiquem bem, sempre ligados à Rádio Alfa. Beijinhos para todos, boa noite e bom fim de semana.
Há um sorriso pequeno nos lábios que amei. Faz tempo que te não vi e ao ver-te pensei: estás mudada, mudado e dos jovens que um dia se amaram nasceu este fado. Há um sorriso pequeno no homem que eu sou. Iniciámos o amor quando o amor nos chegou. Não me esqueço, não te esqueças, que inocente escondido escondemos o amor feito às pressas. Não penses que te vejo como outrora. A vida esgota, a vida novo,
não, não sou.
Mas não penses que a vida te apaga do fundo de mim. Há um sorriso pequeno nos olhos dos dois.
Olhos dos dois.
Há uma dúvida triste que existe e depois fico à espera.
Fico à espera.
Estás à espera. Não se atreve uma lágrima em mim. Desespera. Não penses que te vais como outrora. A vida esgota, a vida hora a hora. O tempo gasta o tempo. Como eu estou diferente. Não estou novo. Não sou novo. Mas não penses que a vida te apague do fundo.
Paixão pelo Fado, em entrevista, com Odete Fernandes, entre as 23 e a meia-noite.
Só na Rádio que nos liga.
Coração Fadista.